E hoje eu quero dar continuidade na nossa série. Nós temos vindo a falar a respeito de uma expressão que todo cristão deve saber. E a expressão é: você não tem opção. Diga isso para a pessoa que está do seu lado, enquanto ela abre a Bíblia, diz a ela: você não tem opção. Enquanto está sendo aberta aqui a Bíblia, fala, pode falar comigo. Mateus 6, de 16 a 18. Ok? Nós temos vindo a falar já sobre esta série. Esta é a terceira ministração. Semana passada, como tivemos aqui um pregador convidado, claro, não interrompemos a série. Mas nós já falamos sobre dois aspectos de coisas que nós não temos opção. Primeira coisa: ter uma vida de adoração, ser um adorador. Isso não é uma opção para o cristão. Ser adorador faz parte do cristianismo, faz parte da vida cristã. Nós precisamos entender para viver plenamente esta realidade. Nascemos para o louvor da glória de Deus. Isso implica uma vida de adoração. Adoração não tem apenas a ver com música, não tem a ver apenas com instrumentos. Adoração tem a ver com prostrar-se diante do Senhor, reconhecendo-o como seu único Senhor, o seu Salvador. Também tem a ver com servir ao Senhor. Nós servimos através dos nossos dons, dos nossos talentos. Então eu posso cantar, posso tocar, eu posso servir num café, servir no Fortim, cuidar do Ministério Infantil. Tudo isso fala de adoração, a assistência. Hoje você vê aí as pessoas com um crachá servindo na assistência. O que eles estão fazendo? Adorando a Deus através do seu tempo, do seu serviço aqui na igreja. Amém? Adoração é mais do que música. Adoração é um estilo de vida que todo cristão deve ter. Não tem opção. Não dá para você dizer: ah, mas eu não quero. Eu quero ser cristão, mas não quero ser um adorador. Impossível. Todo cristão verdadeiro, genuíno, é um adorador. Ele adora através dos dons, dos talentos que ele tem, servindo ao Senhor, prostrando-se diante dele e o cultuando em espírito e em verdade. Amém? Você pode ouvir esta ministração lá no nosso site www.caep.pt e acompanhar várias séries que nós temos lá de ministrações para edificação da sua vida e da sua família. O segundo ponto que nós abordamos aqui é ter uma vida de oração. Orar ou ter uma vida satisfatória de oração não é uma opção. Não é uma opção para o cristão. Jesus mesmo, ele afirmava: quando orardes, e dava a dica de como se deveria fazer. Ou seja, ele disse: não é para nós orarmos publicamente, ficarmos nos expondo publicamente, querendo nos mostrar que oramos muito ou oramos bem. Mas ele diz: fecha-te na porta do teu quarto e lá em secreto ora ao teu pai, que te ouve em secreto, mas te recompensará publicamente. Então ele estava indicando que, a respeito de um estilo de vida de oração, claro, vamos deixar de orar publicamente? Não, vamos orar. A nossa vida privada de oração, ou seja, quando eu fecho a porta do meu quarto, quando eu gasto tempo com Deus, orando a Ele, isso vai se refletir aonde? Na minha vida de igreja, na minha vida coletiva. Então eu vou poder orar em todos os lugares, principalmente agradando a Deus, de forma quando eu estou orando no meu plano individual. E isso não é uma opção. Ah, pastor, mas eu não gosto de fazer assim. Eu gosto sempre de orar em público, eu gosto de orando pelo caminho, eu gosto de orar... Irmãos, presta atenção. Jesus nos ensinou: quando orardes, fareis assim. Então ele está falando de um estilo de vida pessoal, personalizado, onde é você e Deus. E isso não é uma opção. Isso é um estilo de vida que faz parte da vida de todo aquele que é cristão. Tem cristão aqui? Viu? Quando a gente pergunta para as crianças: tem profeta aqui? Você vê o grito, né? Agora pergunta para a igreja: tem cristão aqui? Amém. Amém. Tem cristão aqui? Então, há duas coisas que você precisa entender. estilos de vidas, estilo de vida, de oração e de adoração. Amém? E hoje, através deste texto, eu quero falar a respeito de mais uma coisa que não é opcional. Faz parte do estilo de vida de um cristão genuíno e verdadeiro. Se tem cristãos aqui, eles precisam entender isso e aplicar na sua vida. E diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram o seu rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Amém. Senhor Jesus, queremos pedir, fala conosco hoje, através do teu Espírito Santo e pela tua palavra. Usa, Senhor, a minha vida. Senhor, nós declaramos que estamos aqui completamente dependentes da tua unção, da tua vida, da tua força. Senhor, e que tanto eu que estou a falar, quanto aqueles que estão aqui para receber, que todos nós sejamos cheios do conhecimento do Senhor, da sua sabedoria, mas também, Senhor, da revelação do teu Espírito Santo e da tua força, em nome de Jesus. Faz isso nesta manhã e glorifica a ti mesmo, em nome de Jesus. Amém. Então hoje eu quero falar a respeito desta arma poderosa que nós cristãos temos, chamada jejum. É interessante que quando nós vemos a expressão lá no versículo 16, quando jejuardes, é da mesma forma como nós vimos sobre a oração. Ou seja, Jesus falou quando orardes, como se fosse uma prática comum, normal, na vida dos seus discípulos e daqueles que seguiam a palavra, ele só estava instruindo o como deveria fazer de forma correta para que eles não seguissem o exemplo dos fariseus, que eram hipócritas e queriam se mostrar para os homens, mas não tinham nenhum relacionamento pessoal com Deus. Eles eram legalistas. Da mesma forma como Jesus instruía a respeito da oração, e até mesmo foi quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, Jesus continua dizendo e instruindo os seus discípulos a respeito de mais uma prática que é comum na vida cristã, comum aos seguidores da palavra de Deus, comum àqueles que amam a Deus. E esta prática comum chama-se jejum. Aí tem gente que fala: mas pastor, eu já estou na igreja há 20 anos e nunca jejuei. Não é estranho isso? Eu vou te mostrar aqui alguns aspectos hoje, irmãos, de que o maligno, ele sabe muito bem do poder de determinadas coisas espirituais que estão ocorrendo, que podem ocorrer na terra, que mudam ambientes e estabelecem coisas. Ele sabe do poder de algumas práticas. E aí o que ele faz? Ele consegue lubridiar a igreja, dizendo que aquilo não é importante, dizendo que aquilo não é necessário ser praticado nem feito, faz quem quiser. E eu já ouvi até pregadores dizendo que esse negócio de jejum não se deve ser feito, porque agora nós estamos na graça e na graça não se precisa jejuar. E eu fico assustado. Estou falando de pastores, irmãos, pastores renomados, conhecidos, tem igreja até aqui em Portugal, ensinando que isso não é mais necessário. Você não precisa, porque agora você está na graça e tudo vem de graça. Vem mesmo, amém, a gente sabe que a graça é graça, a gente não tem que pagar pelas coisas, certo? Mas não significa que eu não tenho que ter certas práticas na minha vida para tratar comigo mesmo em relação à minha vida com Deus, em relação a buscar as coisas de Deus e entender as coisas de Deus. Isso é que nós precisamos entender. Então, o maligno vai gerando dentro da igreja, usando até muitas vezes pregadores e livros, cuidado com determinados livros que você lê, gerando o quê? O desfasamento ou a ignorância num assunto tão importante que gera mudanças de ambientes espirituais, como o jejum. Em contrapartida, vou te mostrar uma coisa. Você vai no mundo islâmico, muçulmano, e eles, todos os anos, jejuam, inclusive, com as suas crianças. Olha que interessante isso. Ou seja, uma seita maligna, contrária ao cristianismo, herege até porque invalida Jesus Cristo como único Senhor e Deus. E eles jejuam, irmãos, se botar um muçulmano praticante do lado de um cristão protestante evangélico, como nós conhecemos, do lado, e ver quem faz mais, você vai descobrir o seguinte. Você vai descobrir que o muçulmano para 6 vezes ao dia para orar virado para a pedra chamada Meca, lá em Meca, a Pedra Negra. 6 vezes por dia. Não precisa levantar a mão. Quantos aqui oram 6 vezes ao dia? É tudo de graça, pastor. Jejum. Irmãos, prática de jejum onde entram até muitas vezes os animais e as crianças. Acontece no mundo islâmico, no mundo muçulmano. Aí você chega na igreja, tem gente que nem sabe jejuar. Pastor, eu queria jejuar, mas não sei como, pastor. As crianças já vão nascendo, crescendo, absorvendo um princípio espiritual que gera mudança, traz conquista. Agora, infelizmente, eles jejuam e oram para o Deus deles, que não é o nosso Deus. Estão enganados e ludibriados. E nós que conhecemos o Deus vivo e verdadeiro, aquele que é o Todo-Poderoso, forte e pode todas as coisas, nem oramos como deve ser e nem jejuamos. Uau! Fala uma pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, você está entendendo o que é o mundo espiritual? Então nós estamos vendo aqui, irmãos, a respeito de uma prática que é comum na vida dos cristãos, mas que por ignorância, por preguiça, ou sei lá o que mais, não se pratica. Logo, a gente vê um monte de cristão. Ô, pastor, eu estou com uma batalha e eu quero ver a vitória. Ah, e sai cantando todo dia que a sua vitória tem sabor de mel. E ele fica todo melado todo dia, né? Porque ele não consegue. É terrível, irmãos. Porque não é música, não é expressões ou chavões que vão fazer a diferença no mundo espiritual e que vão mudar ambientes espirituais e situações e circunstâncias. Mas são os princípios revelados na palavra de práticas comuns aos cristãos que vão fazer toda a diferença. Não adianta você ficar cantando e falando todos os dias um chavão, dizendo que a vitória é tua. Não adianta. Se você não fizer o que precisa ser feito. Oração. Jejum. Há coisas que nós precisamos mesmo, irmão, pagar o preço do jejum. Para ver acontecendo. E eu quero aqui te mostrar, é lógico, só para não termos que voltar mais neste texto. Jesus aqui está dando algumas dicas de como devemos jejuar. Ele está falando aqui que nós não devemos demonstrar para os homens, ou seja, nós não queremos mostrar para os homens que estamos a fazer, apesar de que não tem problema nenhum em dizer que você está jejuando, porque eu conheço pessoas que, né, leem esse texto, começam a jejuar, aí vão... Chega na casa de alguém, ou vai num café, ou encontro um amigo, aí o amigo vem, ô, vamos lá tomar um café comigo. Não posso. Por quê? Não posso te dizer também. É uma coisa... Não, tem que ser em secreto. O negócio é tão secreto, irmãos, que nem Deus sabe o que ele está fazendo. Né? Ele, né, torna aquela coisa... Presta atenção, você pode dizer para o seu amigo, para a pessoa, ó, irmão, não, né, se for irmão ainda, melhor. Eu falo, irmão, hoje não, porque eu estou em jejum. Ou em consagração, cara, se ele for inteligente, se for cristão, principalmente, ele já vai entender, falar, oh, tá bom, pede até desculpa para você, fala, ah, esquenta a cabeça, na maior alegria, vai lá tomar, eu vou com você, te acompanho, não preciso beber nem comer nada. Tá percebendo? A gente não precisa tornar a coisa, oh, não. O que ele está ensinando é o seguinte, eu não faço para chamar a atenção dos outros para mim, para dizer para os outros que eu faço. Ou seja, eu não vou sair de casa hoje já com uma placa pendurada no pescoço dizendo, não me incomode, estou jejuando. Chegar na igreja, né? Entendeu? Faz aquela cara, ele fala até da cara, né? Eu fico imaginando aqueles fariseus daquela época, daquela... Até tremia para comer. Paz, irmão. Nossa, você está tremendo. Estou a jejuar. Né? Ou seja, era tudo coisa que, na verdade, era para chamar a atenção do homem, não de Deus. O que Jesus está ensinando é o seguinte, ó. Lava o teu rosto. Penteia aí o teu cabelo. Se arruma. Alegria. E jejua. É assim, vive a tua vida normal como se você estivesse comendo 6 vezes ao dia. Tão simples quanto isso. Porque o que você está fazendo é para o Pai saber. E o Pai que vem em secreto te recompensa publicamente. Então é o seguinte, vai jejuar? Sim. Pá, vive como se não estivesse jejuando, mas em jejum. Mas se alguém perguntar, fala, estou jejuando, irmão. Não pode ter no seu coração um aspecto de tipo, todo mundo tem que saber que eu jejuo aqui nessa igreja. Todo mundo precisa saber que eu sou o homem do jejum. Já fiz 40 vezes 40 dias. Santo. Amém ou não amém? E o que é tremendo, irmãos, é que há uma palavra que eu gosto aqui. No versículo 18 fala que o Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Põe a mão no ombro de alguém, dá uma chacoalhada, né? Fala assim, ó, tem recompensa quem jejua. Olha lá. Eu já vi crente perguntando, mas pastor, qual é a vantagem de ficar aí passando fome, pastor? Pastor, eu vou ficar aí sem comer. Mas o que eu ganho com isso? Está ali, ó. O Pai, o Deus Todo-Poderoso, forte, como nós cantamos aqui hoje, Ele te recompensará. Olha que tremendo. Não é homem, não é igreja, não é instituição. O próprio Pai recompensa aquele que jejua, irmãos. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Tem muita recompensa que você ainda não recebeu, porque você não jejua. Ah! E a Bíblia nos mostra, irmãos, que não só no Novo Testamento, mas em toda a Bíblia, esta prática, tanto da oração quanto do jejum, além de caminharem juntas, elas sempre fizeram parte da vida daqueles que amam a Deus. Nós conhecemos vários personagens que jejuaram em circunstâncias e situações diferentes, mas porque precisavam de resposta, de conquista, precisavam, irmãos, ter direção. Então nós vemos Daniel, Esdras, o próprio Jesus jejuou, Davi várias vezes. Eu poderia aqui falar de vários personagens, mas eu escolhi alguns específicos. Amém ou não amém? Para quê? Para ir trabalhando neste princípio, conduzir você a ser um praticante de algo ao qual deve ser comum na sua vida cristã. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, você não tem opção. Você precisa ser alguém que jejua. Nós vemos aqui, irmãos, em Lucas capítulo 2, versículo 36 a 38. Lucas 2, versículo 36 a 38, fala a respeito de uma mulher chamada Ana. E diz assim, havia também uma profetisa. O que ela era? Profetisa, profeta. Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, era já avançada em idade, tendo vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. Fala comigo, 84 anos. Deixa eu perguntar, tem alguém aqui com 84 anos? Tem? Ainda não? Vai chegar lá, não se preocupe. Amém? 84 anos. Olha só algumas práticas desta mulher. Não se afastava do templo servindo a Deus noite e dia. Hein? Pastor, eu não posso jejuar porque eu já tenho 62 anos e tenho que tomar uns remedinhos, pastor. E pronto, né? Por causa dos remedinhos que eu tenho que tomar, então eu não posso jejuar. Quantos anos tinha a Ana? Será que ela era uma mulher doente? Quando você olha ali o estilo de vida dela, ela não se afastava do templo servindo. Com quantos anos? Pastor, estou muito velho para servir já, pastor. Estou com 46 anos e estou cansado. 84 anos servindo no templo. Fazendo jejum e orando. Posso te dizer uma coisa? Irmãos, eu não conheci Ana. Mas quando eu olho para isso, eu só tenho algo a dizer para você. Essa mulher deveria ser uma mulher muito saudável. Agora, por que que ela era saudável? Que indicações mostram que essa mulher era uma mulher bastante saudável? Primeiro, não tinha marido. Ah, quer dizer... Peguei pesado agora, hein? Isso é forte, hein? Eu já vi gente argumentando, falando assim, pastor, esse negócio aí de jejum, oração, de dedicar ao templo, pastor, esse negócio aí não é para... Eu sou muito jovem, eu já peguei no pé daqueles que já são mais velhinhos, vou pegar um pouco no pé dos jovens. Pastor, esse negócio aí, né, de vida de igreja, de dar tempo para a igreja, não sei o que, isso aí, pastor, essa, eu sou muito novo, quando eu tiver mais... Olha lá, ela tinha 84 anos, pastor, por isso que ela tinha essa vida. Mas, irmãos, presta atenção. Ela casou-se. Ela casou-se. Viveu 7 anos com seu marido e, por algum infortúnio da vida, morreu. Só viveu 7 anos com seu marido. Ficou viúva. Aí ela tomou uma decisão na vida dela, que é algo que eu recomendo a todos os que ficam viúvas. Divorciadas também recomendo. Divorciados também. Vai servir ao Senhor, pá. Foi o que ela decidiu. Ela viveu 7 anos. Deve ter sido um excelente casamento, porque ela decidiu não arrumar mais homem para a vida dela. E podia, pela lei, ela podia arrumar. Mas ela falou assim, não. Homem dá muito trabalho. Eu vou servir ao Senhor. E ela, então, depois, não sei com quantos anos casou. Talvez aí alguém saiba melhor do que eu, com quantos anos um judeu está habituado a casar. Mas eu penso que até os 30 anos devia estar casado. E ela, dos 30 aos 84, ou seja, 54 anos da sua vida, o que ela fez? Dedicou a sua vida inteiramente e integralmente ao Senhor. Servindo no templo, jejuando e orando. Olha que tremendo. E a gente vai ver, vida, um estilo de vida saudável. Porque quando você serve ao Senhor, há algo tremendo que acontece na sua vida. Quando você se dedica ao jejum e à oração, há coisas tremendas que acontecem no seu próprio corpo. E uma delas se chama saúde. Nós olhamos, irmãos, para a vida de determinados homens de Deus, mulheres de Deus, que já gastam tempo, viajam e vêm. Então, já com uma determinada idade, você vai vendo, meu, que fôlego! O que é que faz eles conseguirem ter tanto assim? Talvez vocês não conheçam o apóstolo Gésner Cardoso, vocês vão conhecer, já vai aqui para os 70 anos. A idade biológica dele já comprovada, daí nos 40 e poucos anos. Olha o que, que o jejum e a oração faz conosco. Irmãos, até clinicamente, pode perguntar para os médicos, jejuar uma vez por semana traz saúde para o corpo, porque a gente desintoxica tanta porcaria que a gente come e bebe. Você sabia disso? Mas não, vamos mandando para dentro, vamos mandar para dentro, porque quando não mandar para dentro, o negócio não está bom, pastor. Aqui só está bom quando está cheio. Negócio é mandar para dentro, pastor. Tem mais um bocadinho aí, as crianças eram engraçadas, né? Tem mais um bocadinho aí. É lógico, aprenderam com os pais isso, né? Então, irmãos, olha só, eu quero te mostrar esse exemplo. Não tem idade, jejum, para fazer jejum, não tem idade. Para fazer jejum, irmãos, não tem. Irmãos, é circunstância ou situação. É algo, irmãos, que faz parte da vida de qualquer cristão, independente da sua raça, da sua cor, da sua classe social, da sua idade. Não importa. Ana era profeta. Agora, sabe o que aconteceu com essa mulher? Quando você continua lendo a história de Ana, você vai descobrir algo. Ela teve a revelação de que o Filho de Deus, Jesus Cristo, estava presente no templo. Ela teve o prazer de reconhecer o Salvador. Irmãos, quantas crianças será que haviam lá? Quantas famílias será que haviam lá no templo? Quantas pessoas haviam lá quando Jesus foi apresentado? Mas Ana, por ser uma mulher de oração e de jejum, ela reconheceu a Cristo. Ela soube, ó, este é o Filho de Deus. Ela louvou a Deus porque ela conheceu Ele. Vou te falar uma coisa, tem gente que vive uma vida inteira de cristianismo e não conhece Jesus. Por quê? Porque não ora e nem jejua. Só vive religião. Ele se diz cristão, mas ele não tem relacionamento, ele não sabe identificar quando é Deus presente. Ela identificou. A prática dela de jejum e de oração fez ela identificar a presença do Salvador. Muitas vezes Deus está agindo e o crente está lá, mas não senti nada, não vi nada, não aconteceu nada. Irmãos, Deus está se movendo de forma poderosa, Deus está falando e o crente está lá, parece no outro mundo. E a gente pergunta, como que é possível? Por que será que é isso? Isso está acontecendo dessa forma? Irmãos, aqui está uma resposta. Quando você não jejua, quando você não tem uma vida satisfatória de oração, você não consegue reconhecer a presença de Deus. Você não consegue reconhecer que Deus está ali no meio, presente, manifestado. Então o jejum e a oração servem para algo. Para aprimorar o meu sentido espiritual, para que eu possa reconhecer a presença de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, dá um cutucão nela, fala assim, você está entendendo que é importante você jejuar? Que Deus vai se mover, Deus vai agir, crente vai ficar assim meio, hã? Onde, quando, como, por quê? Vamos pegar outro caso aí. Atos capítulo 10, versículo 30 e 31. Atos 10, versículo 30 e 31. E nós vamos falar aqui a respeito de Cornélio. Quantos já ouviram falar de Cornélio? Irmãos, Cornélio, para quem não sabe, era um centurião romano e considerado o primeiro gentil a se converter ao cristianismo. Olha que tremendo. Ele não era judeu. Deus estava começando a ampliar as coisas, a abrir as portas para o mundo fora dos judeus. Pregação do evangelho, né? Cristo manifestado. E o primeiro a receber, quem foi? Cornélio, centurião romano. E diz assim, então disse Cornélio, faz agora 4 dias que eu estava orando em minha casa à hora nona. Eis que diante de mim apresentou-se um homem com vestiduras resplandecentes. E disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão diante de Deus. Está faltando uma palavra aí nesse versículo. Diz ele que estava há 4 dias, estava em jejum até esta hora. Não era orando. Em jejum, a hora nona. Ok? E orando. Qual era a prática de Cornélio? Jejuar e orar. O que que acontece? Aparece lá um anjo e diz, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas estão, até as esmolas dele foram para a memória diante de Deus, irmãos. Agora para e pensa um pouquinho. Muitas vezes a gente está orando e nada. Não tem resposta, não tem direção, não tem vida. Por que será? Cornélio não conhecia Deus, mas praticava algo. Jejum e oração. Ele era uma pessoa que talvez tenha ouvido falar a respeito de algo que os judeus praticavam lá pela lei. E então ele falou assim, eu quero a bênção de Deus para a minha vida. Eu quero a bênção do Deus, dos judeus para mim. Então eu vou fazer o que eles fazem, vou orar e vou jejuar. E ele começou a orar e começou a jejuar, e há 4 dias atrás, recebe então a visita de um anjo que diz assim, ó, Cornélio, é o seguinte, você vai receber uma revelação tremenda para a sua vida hoje, porque a tua oração, o teu jejum, a tua esmola, tudo chegou diante de Deus, cara, sem você saber o que você está fazendo direito. Olha para a pessoa que está do seu lado, olha aí, tem ímpio sendo mais abençoado do que você. Sabe por que de repente Cristo aparece para o muçulmano? Sabe por que Cristo aparece em lugares onde a palavra não pode ser pregada por causa da opressão que existe ao cristianismo? E Cristo se manifesta, irmãos, há muitos testemunhos aí fora. Por quê? Porque há pessoas que estão com uma sede tão tremenda de Deus, elas querem conhecer Deus e elas não sabem como. Então elas começam fazendo o quê? Praticando as coisas espirituais já reveladas. Jejum e oração. Olha a pessoa que está do seu lado, quer ter revelação? Vai jejuar e vai orar. Quer ter oração respondida? Quer ter oração ouvida? Quer ter oração, irmãos, ao qual o próprio anjo fala? Deus está mandando te dizer isso. Quer ter visita de anjos de Deus? Começa a jejuar e começa a orar. Você está entendendo, irmãos? E aí a gente vai chegando a uma conclusão do porquê que as coisas, nesta nossa geração, neste nosso tempo, e eu falo, né, eu falo aqui com conhecimento de causa, porque já estou dentro da igreja há quase 40 anos, Jesus, apesar de só ter 22, eu quero que você entenda algo. Irmãos, e eu sei, por exemplo, que na minha infância, nós vimos visita de anjo na igreja, profecia, gente orando em línguas de um lado, interpretação do outro, curas, milagres, prodígios, era normal. Irmãos, coisas, curas tão tremendas, que a gente pensa que não era nem necessária. Uma das coisas, por exemplo, que eu experimentei na minha vida, eu estava num culto onde havia mais de 1000 pessoas, estava lá no fundo. Tinha apenas aí 5, 6 anos de idade. O médico receitou aquela bota porque eu tinha o pé, como é que fala? Chato. É, era só o pé, amém? Né, Dani? Só o pé. E o médico recomendou, irmãos, lá na frente, sem me conhecer, o pastor falou assim, ó, Deus está curando agora uma criança que tem pé chato. Minha mãe na hora arrancou a bota e viu meu pé fazendo assim, uma curva. Eu tenho até curva a mais agora. Mas foi obra de Deus, não foi bota, não foi nada. Foi a mão de Deus tocando. O cara nem me viu. Nem me conheceu, nem fui lá agradecer no final. Mas manifestações, prodígios, curas, sinais tremendos de Deus. E aí você vai pegar, qual é a diferença da igreja de 30, 40 anos atrás para a igreja de hoje? Como disse aí um dos grandes homens de Deus aí dos Estados Unidos, ele fala, o Facebook, Twitter e tudo mais vai servir para provar no último dia de que não foi por falta de tempo que as pessoas não oravam e jejuavam. Você entendeu? Ou seja, hoje as pessoas estão muito mais tecnologia, televisão, computador, telemóvel, tablet, estão muito mais ligados aos prazeres desta terra e deste mundo. Eles querem muito mais servir a eles mesmos, a sua satisfação temporária e que não gera nada do que entrar pelos princípios bíblicos que causam transformação. E operam milagres, e trazem a visita de anjos, e trazem as respostas de Deus para as nossas orações. Deixa eu te falar uma coisa, o reino de Deus, eu falei aqui hoje, comecei a escalar porque eu já estava inspirado para a mensagem, mas o reino de Deus não foi feito para molenga não, irmãos. O reino de Deus não foi feito para gente fraca não. Gente fraca vai, irmãos, parar no inferno. Sabe por quê? Porque ele, na verdade, não consegue resistir à tentação. Ele não consegue entrar pelas práticas e pelos princípios bíblicos. Ele fala, é muito difícil, pastor. E Deus, irmãos, Deus é Deus. Ele não vai falar assim, coitadinho, né? Ah, que dó. Vamos deixar ele entrar, né? Não jejua, não ora, não lê a Bíblia, não vai à igreja, fica dormindo. Coitadinho, né? Ah, mas olha só, tadinho dele, vamos deixar ele entrar, não é? Se Deus fizer isso, irmão, o Espírito Santo e Jesus vão olhar para o pai e falar, então, pai, como é que é? Você está entendendo, irmão? Fala para a pessoa que está sendo, você não tem opção, irmão. Não pense que vai ter ali uma bébia para você. Né? Ah, não, você acha? Olha só, dei tanto dinheiro na igreja. Você acha que Deus não vai deixar eu entrar? Irmãos, que bom que você deu tanto dinheiro na igreja. A igreja pode fazer muitos projetos na terra, mas é o seguinte, o teu dinheiro continua na terra. O que vai para o céu é o teu espírito e a alma. Esse negócio que você já ouviu na igreja, de comprar terreninho no céu, de fazer construção, tudo isso daí, irmãos, é na verdade uma forma de convencer você a ofertar. Tá percebendo? É historinhas para ilustrar, mas a verdade é o seguinte, dinheiro não sobe, nem euro, nem real, nem dólar, nem nada, dinheiro fica aqui, certo? Bens materiais, casa, carro, joias, ouro, não sobe, porque o ouro dessa terra é fraquinho perto das ruas de ouro que nós vamos mandar lá no céu. As pedras preciosas lá são muito mais preciosas do que tem aqui na terra, aqui já está tudo desgastado, envelhecido. Entenda algo, irmãos. Não é por causa de tanta esmola, não é por causa de tanto dinheiro, não é por causa de... Não faltei um culto. Mas em contrapartida passou o resto da semana, o resto do mês fazendo o quê? Ah, não, pastor, não tem tempo, não dá. A gente é domingo quebrado, aí quer receber oração. Presta atenção, irmão, se você orar em casa, se você tiver a prática de jejum na sua vida, você vai chegar aqui domingo pronto para quando você for convidado pelo grupo de louvor a vir ao altar e adorar a Deus, você vai ser o primeiro a estar aqui. Porque aquilo que você faz em secreto lá, se reflete aqui no público, não para os homens, mas continua sendo para Deus. Mas hoje as pessoas sofrem. O grupo fala, vamos aqui, está o altar, vamos adorar a Deus. O pessoal fala, hã? Altar? É? Quem? Onde? Como? Não há revelação. Não há direção. Não há, irmãos, o desejo de prostração. Não há. Tudo isso por quê? Porque a carne ainda grita alto. Ainda comanda. Ainda estabelece. Nós precisamos entender algo, irmãos. Se nós queremos ter, irmãos, a manifestação poderosa de Deus. O sobrenatural. Há coisas que nós precisamos praticar. E uma delas chama-se jejum. Diz a pessoa que está do seu lado. Você não tem opção. Você precisa jejuar. O primeiro avivamento que ocorreu no mundo, na história, está lá em Atos 13, versículo 1 a 4. Atos 13, de 1 a 4. Diz assim, ó. Ora, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separai-me para mim, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos, os despediram. E estes, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E aí a gente começa a ver as viagens missionárias de Paulo, os grandes acontecimentos, milagres, prodígios, sinais, gentios se convertendo de tudo quanto é lado. O mundo romano foi virado de ponta cabeça por causa de um povo que, cheio do Espírito Santo, orava e jejuava para entender quais são os comandos de Deus. Qual é o próximo passo? Qual é a próxima etapa? Para onde é que nós vamos agora? Quem é que a gente vai enviar agora? Pergunta para a pessoa que está dizendo, você está entendendo? Avivamento na terra. Avivamento no mundo, irmãos, através destes homens. Tudo começou como? O que eles estavam fazendo? Fala comigo, orando e jejuando. Levanta o braço esquerdo e fala assim, orar. Agora o direito, jejuar. Faz mais uma vez, vai lá. Orar. 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 Prática comum. Vamos lá. Quem quer andar, quem quer crescer espiritualmente, irmãos? Hã? Quer mesmo? Você quer mesmo ter experiência com Deus? Você quer ser maduro espiritualmente? Então, melhor do que mãos, pés. Orar, jejuar. Orar, jejuar. Orar, jejuar. Por que que crente empaca? Por quê? Pastor, eu oro, eu oro, eu oro, e nada acontece, pastor. Não dá mais, gente, calma. Você está percebendo? De vez em quando eu dou uma jejuada. Qual é a prática comum da vida de um cristão? Oração, jejum, oração, jejum, oração, jejum, oração, jejum. Isso muda o mundo. Havia, irmãos, uma guerra contra o povo judeu. Se levanta um homem chamado Amã, que tinha poder e autoridade do governo. E ele toma uma decisão. Nós vamos matar agora todo aquele que serve ao Deus Altíssimo, a todo judeu, nós vamos destruí-lo. Havia, então, um homem do Senhor chamado Mardoqueu. E ele fala assim, espera um pouquinho, a gente precisa mudar essa situação. A gente precisa falar com alguém que também ganhou autoridade e poder, porque Deus colocou ele lá. Fala a pessoa que está do seu lado, Deus te deu autoridade e poder para mudar coisas. Fala com mais convicção que ele não te entendeu. Fala, Deus te deu autoridade e poder para mudar circunstâncias e situações. Irmãos, eu estou falando aqui, Mardoqueu, ele era ali meio parente de Esther. Já ouviram falar da rainha Esther? Olha que tremendo. Esther capítulo 4, abre aí a Bíblia para nós. Esther capítulo 4, versículo 15 e 16. Irmãos, Mardoqueu fala para Esther, o bicho está pegando. O cara está se levantando e quer matar todos nós. Ele vai matar todo mundo. E não pensa você, só porque está aí no palácio do rei, toda acomodadinha, que você não vai, que você vai se safar. Não pensa você, que você vai ficar de boa, porque você está aí no palácio. Ele vai matar todo mundo que é judeu. Você vai junto. Aí Esther então fala assim, então vamos fazer o seguinte, vamos usar uma estratégia de guerra espiritual para mudar isso tudo. Eu vou chegar diante do rei. Mas antes de chegar diante do rei, antes de me apresentar diante dele para mudar toda a circunstância e toda a situação, antes de eu me apresentar e dizer o que é necessário ser feito para que a gente não morra, vamos fazer algo. Olha lá o que ela diz. Quando Mardoqueu soube tudo, peraí, no versículo está no... Desde o 1? Não. 15 e 16. Ok? Diz assim, ó. De novo, Esther mandou responder a Mardoqueu. Olha lá. Vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susã e... E... Por quem? Por mim. E não comais e nem bebais por quantos dias? Fala para a pessoa que está lá. 3 dias, irmão. 3 dias. Nem de noite, nem de dia. Detalhe, 3 dias completos sem comer e sem beber. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Ou seja, ela não falou, vão aí jejuar por mim, que eu vou aqui resolver o negócio enquanto vocês passam fome. Eu e as minhas moças também vamos jejuar aqui. Vocês jejuam aí, nós jejuamos aqui. Mas é assim, nós vamos por 3 dias jejuar. Jejuar. Fala a pessoa que está do seu lado, o jejum. Arma espiritual para mudar circunstâncias, para mudar situações. Mas presta atenção a coisas que só vão mudar quando você estiver disposto a pagar realmente um preço por isso. E então ela falou, eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que isso não é segundo a lei. E se eu perecer, ou seja, se eu morrer, morri. Acabou. Qual foi o resultado? Você conhece a história? Depois vai ler o livro de Esther. Ela chegou diante do rei e havia algo. Se o rei estendesse o cetro para ela, então ela poderia falar o que ela quisesse. Mas se ele não estendesse, ela então seria morta, porque ela estava entrando na presença do rei sem autorização, sem permissão. Então depois, só depois de 3 dias de jejum, de toda uma nação, não foi de uma mulher, não foi só de um grupinho, mas de todo um povo que queria ver transformação, depois de 3 dias sem comer e sem beber, ela entra diante do rei Assuero. E o que acontece? Ele estende o cetro. E ela então conta tudo o que está se passando. Resultado final para contar o final da história. Não fica esperando aí seriado da Record, não. Amém? Vai ler a Bíblia. Rapidinho você vê. Irmãos, Amã foi morto. O rei mandou, manda matar esse cara. Levantou Mardoqueu agora para ser conselheiro dele. Esther virou rainha. A situação foi mudada. O ambiente agora era outro. Aquele que estava para morrer agora vive. Aquele que não tinha esperança agora pode dar glória a Deus nas ruas. Sabe quando é que as nossas cidades vão começar verdadeiramente a ser transformadas? Quando um povo que conhece princípios espirituais como esse começarem a praticá-los. De verdade e coletivamente. Veja bem, não era apenas o jejum de uma pessoa, era um grupo disposto a jejuar para ver uma mudança, para ver uma circunstância sendo transformada, para ver uma vitória, para ver o poder de Deus mudando aquilo que parecia ser impossível. Olha para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo esse pastor hoje? Você vai sair daqui hoje com uma revelação tremenda. Deus quer te usar dessa maneira, irmãos. Deus quer te usar dessa maneira. Irmãos, eu estive ministrando lá na CAP de Odivelas a respeito de Jonas. E olha que tremendo. Pega aí, Josi. Jonas, capítulo 3, versículo 5 a 10. Só para você entender o que o jejum corporativo. Quando um povo decide jejuar em concordância com o mesmo propósito, para você ver o que acontece. E quando nós falamos de um povo corporativo, em concordância, deixa eu te falar uma coisa, isso pode começar dentro de uma própria casa. Pode juntar marido, mulher e filhos e falar assim, olha, é o seguinte, a situação financeira aqui está complicada, Eu já fiz um monte de besteira no passado e eu preciso de uma mudança. Senão a gente não vai aguentar lá para frente. Então vamos começar fazendo o seguinte, vamos jejuar junto, orar, pedindo para Deus a mudança da nossa sorte. E a família então começa a orar e jejuar. E o resultado é que Deus começa a fazer milagres e transformações dentro da própria casa, dentro da própria família. Isso pode acontecer numa família, pode acontecer numa igreja, pode acontecer numa nação. Quero que você entenda, irmãos, jejum é uma arma poderosa de Deus para mudar situações e circunstâncias. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. Vestiram-se de saco, desde o maior deles até o menor. Quando fala vestiram-se de saco, está falando de um sinal de humilhação, de prostração, de reconhecimento. Não sou nada, sou pó, preciso, Deus, da tua mão sobre a minha vida. Mas a notícia chegou também a quem? Ao rei de Nínive. E ele se levantou do seu trono e se despindo do seu manto, cobriu-se de saco, sentou-se sobre as cinzas. Continuando. E fez uma proclamação e a publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam, nem bebam água, mas sejam cobertos de saco, tanto homens como os animais, e clamem fortemente a Deus e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. 10. Viu Deus o que fizeram. O que eles fizeram, povo? Jejuaram e se humilharam. Interessante, irmãos, que não adianta jejuar em pecado, não. Não adianta jejuar pensando que é barganha com Deus. Vou jejuar aqui, pastor, então. Opa! Vou jejuar 3 dias para Deus pagar minhas dívidas. Mas você continua cometendo um monte de pecado, infringindo um monte de lei, fazendo um monte de porcaria errada. Não adianta, irmão. Isso aí é passar fome. Vale a pena. Olha o que o rei diz. Nínive, capital da Síria, na altura. Cidade completamente perversa. Deus falou, vou destruir eles. Quando eles ouvem a pregação de Jonas, o povo começa a crer, jejuar e se arrepender. O rei ouve e fala, opa, precisa mudar a história da nossa cidade. O rei fala, a gente precisa acabar com essa desgraça aqui, quem sabe Deus. Então ele toma uma decisão, todo mundo agora, todos os homens e os animais, todos vão jejuar. Mas ele não fala só em jejuar. Ele fala, se arrependam também dos seus maus caminhos. Jejum sem arrependimento, sem humilhação, não funciona. Não funciona. Você precisa entender que o seu jejum vai ter validade, vai ter poder, vai ter resposta, se você estiver santificado diante de Deus também. Arrepende dos teus pecados, se humilha diante de Deus, coloca pano de saco, deixa de ser um pecador. Santifica-te, pede perdão, muda de vida e começa a jejuar. Sabe o que vai acontecer? Está lá, versículo 10. Viu Deus. Fala para o senhor que está seu lado. Deus vai ver você. Deus vai ver você conforme, irmãos, conforme Ele realmente deseja que você seja. Um convertido. Homens e mulheres transformados, de dentro para fora. Homens e mulheres convictos de que não há solução, nem resposta, nem vida, se não for por Deus. Presta atenção no que eu estou te dizendo aqui, irmãos. Deus viu eles. A sua ação, jejum, arrependimento e prostração. Fala para a pessoa que está do seu lado, você está recebendo uma arma poderosa hoje. Ah, e Deus não fez mais o mal que ele decidiu que ele iria fazer. Josafá cercado de inimigos, não vou ler o texto, está lá em 2 Crônicas 20, de 1 a 4. Irmão, Josafá cercado de inimigos, não sabia o que fazer, desesperado, cheio de medo, ele vai buscar a face do Senhor e apregou um jejum. Deus traz a resposta, não só a resposta, como a estratégia, não só a estratégia, como também a vitória. Fala para a pessoa que está do seu lado, quando você começar a jejuar, você vai ter resposta, você vai ter estratégia e você vai ter a vitória. Você está percebendo? Há uma arma poderosa. Principalmente quando a gente toma uma decisão de corporativamente aplicar princípios bíblicos. Esse texto eu quero ler, Mateus 18, de 18 a 20. Mateus 18, de 18 a 20, diz: em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Vamos parar aqui só para pensar. A palavra ligar e desligar é importante você entender. Muito importante você entender. Aquilo ali não é ligar de luz. Ligar a luz e desligar a luz. Aquilo tem a ver de dar liga. Prender. Então quando fala ligar é prender. Porque muitas vezes a gente vê o crente falando assim: eu ligo a minha bênção agora. O que ele está falando? Ele está falando: eu estou amarrando a minha bênção. Ligar é de prender, de amarrar, de atar. Aquela expressão que ele chamou evangélico, está amarrado, vem daqui, irmão. Só que não é o desligar, é o ligar. É lógico que Deus, na nossa ignorância, Deus olha e fala assim: pá, eu sei o que ele está querendo, mas vamos, vamos. Mas é bom você ter sabedoria e inteligência espiritual. Quando falamos ligar, nós estamos falando amarrando. Então, a Bíblia, Jesus está dizendo, tudo que nós amarrarmos aqui na terra. Veja bem, quem é que, para quem que ele está falando? Fala aí para a pessoa que está falando, é para você que ele está falando. Fala aí, para a igreja do Senhor Jesus. Ele está dizendo, tudo que nós ligarmos, amarrarmos, prendermos aqui na terra, também será amarrado, ligado, prendido no céu. E tudo que eu e você, tudo que nós como igreja desligarmos, ou seja, soltarmos, liberarmos, desprendermos aqui na terra, será solto, liberado no céu. Que poder é este? Eu e você juntos podemos declarar preso toda a ação maligna que está, por exemplo, sobre um território. É um princípio. Nós amarramos, prendemos, atamos. Por outro lado, liberamos a unção, o poder, o conhecimento, a salvação. Você está me entendendo? E Jesus continua dizendo: ainda vos digo mais. Olha aí, pessoa que está ao seu lado. Ele ainda te diz mais. Se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa. Uau! Até coisa errada. Qualquer é? A gente pensa que não, irmãos, mas está cheio de crente fazendo oração contrária em conjunto. Deus derruba aquele crente, porque ele saiu aqui da nossa igreja, agora ele vai ter que pastar, sofrer, blá, blá, blá. Concordância. Satanás não aproveita isso? Mas, Deus, ele vai lá como ele fez lá com Jó, né? Veio de rodear a terra. Deus pergunta: onde você vem? Vim de rodear a terra, encontrei uns crentes lá orando. E ele estava falando para matar aí um aí, ó, fazer ele capengar, sofrer. E assim, ele estava em dois e três ali, ó, concordando. E o Senhor falou que se dois concordar de qualquer coisa, o que está escrito ali? Isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Está vendo, Deus? Aí eu vou te dizer uma coisa, o maligno ele é tão encardido, o diabo é tão endemoniado, que ele consegue incentivar mais as pessoas a orar e falar em concordância para as coisas malignas do que para as coisas positivas. É tão tremendo que a gente convoca o povo, vamos orar em concordância para conquistar, parece um. Vamos juntar agora para falar mal do irmão que saiu da igreja, parece 10. Fala a pessoa que está assim, você está entendendo esse pastor hoje? Nós precisamos fortalecer o aspecto da concordância. Nós precisamos, irmãos, nos unir para ligar e desligar as coisas que precisam ser ligadas e desligadas corretamente. Dois ou três reunidos aqui na terra, concordando. Você concorda? Concordo. Então vamos orar aqui junto. E vamos jejuar junto. Qual vai ser o resultado? Versículo 20 diz lá, ainda assim: pois onde se acham dois ou três reunidos no meu nome, aí eu estou no meio deles. Olha que tremendo. Não vai só os dois ou três. Jesus vai junto. O Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, ele está presente e ele fala: estou no meio, Estou junto, estou dentro, estou nesse negócio. Conta comigo. Yo! Está percebendo? Está percebendo, irmãos? Há algo na oração e no jejum corporativo. Pastor, por que você vem falar isso em agosto? Não era melhor falar antes dos 10 cultos? Falei, irmãos, eu tenho que preparar você, porque em setembro a gente já tem que começar bombando. Entendeu? Eu sei que você está aí em clima de praia, clima de férias, clima de descanso, clima de tudo. Mas é assim, acorda para a vida! Porque no mundo espiritual não tem soneca. Reino de Deus não é para molenga. As pessoas querem o milagre, querem a transformação, querem a vida em abundância, querem todos os princípios de Deus se realizando na sua vida, mas não pagam preço. Você está percebendo? Reino de Deus se toma por esforço, por violência. Você precisa aprender a pagar preço. E eu fico mais, irmãos, indignado ainda com aquele crente que ele chega todo esculhambado, ruim. E a gente fala, não, vamos entrar na guerra junto. E ele fala, tá bom, pastor, mas vamos. Então ele se fortalece, enche o peito. A gente ora, unge. Ele fala, é agora. Outubro. Outono. Né? As flores estão caindo, mas eu vou me levantar. As flores caem, mas eu me levanto. Dezembro. Pode estar frio, mas eu estou quente, cheio do espelho. E o crente vai... Chegou ruim, gente, mas ele vai... Né? Aí vai chegando primavera, as flores vão brilhando. E ele fala, o bom perfume de Cristo está sobre mim. Aí vai chegando o verão. E ele fala, ô praia deliciosa... E fica todo ruim de novo. Quer dizer, só funciona em outono, inverno e primavera. Verão, acabou. Dá um cutucão em alguém e fala assim, irmão, para com isso. Você precisa entender algo. Não perca o que você já conquistou. Não perca aquilo que você já adquiriu. Não abra mão daquilo que você já tem. Fortalece-te ainda mais. Avança ainda mais, cresce ainda mais. Pastor, mas como é que eu vou fazer isso? Ó, irmão, vou te dar aqui a dica de novo. Ó. Começa caminhando. Oração, jejum. Oração, jejum. Oração, jejum. Oração, jejum. Aí você vai se fortalecendo. Aí você começa mais. Oração, jejum. Oração, jejum. Oração, jejum. Chega no verão, irmão, você tá malhadão. Aí o que você vai fazer? Oração, jejum. Oração, jejum. Oração, jejum. Tá percebendo? A coisa é forte. É poderosa. No verão é que a gente tem que estar bombando ainda mais, irmão. Porque o mundo vai ficar ruim. E os bons vão prevalecer. E os bons vão poder resgatar os ruins. Aí vai chegar o outono de novo, a igreja está 3 vezes maior. Porque a gente pegou tudo que estava ruim no mundo e trouxe. Porque a gente estava bom. A gente não ficou ruim igual eles. Você está entendendo? Estou falando de coisas aqui. Powers para a sua vida. Você não pode perder o que você já conquistou. Você não pode abrir mão daquilo que você já tem. Quero concluir essa ministração orando por você e te dando apenas uma dica. Existe a prática do jejum e existe o jejum específico que Deus dá, que Deus ordena. O que é a prática de jejum? Quero concluir dando só essa instrução. Prática de jejum tem a ver com algo que eu estabeleço diante de Deus. Por exemplo, eu posso estabelecer que uma vez por semana, esse é o ideal, uma vez por semana eu vou tirar um dia para jejuar. Eu estabeleço. Toda terça, toda quarta, toda segunda, todo domingo, seja lá o dia que você quiser. Mas você estabelece na tua agenda, no teu estilo de vida, este dia eu vou jejuar. Pastor, como é que eu faço? Vou te dar uma dica, isso ajuda muito. Você comece o jejum depois do jantar. Do dia anterior. E se você vai fazer um jejum integral, vai até o jantar do dia. Por exemplo, vou jejuar, então na segunda. Segunda vai ser o meu dia de jejum. Então hoje, domingo, eu janto, termino de jantar, como minha sobremesa, bebo meu café, certo? É assim que funciona, não é? E aí então, coloco-me diante de Deus e falo, Senhor, a partir de agora, então, quero consagrar minha vida, quero consagrar meu ser para Ti. E o jejum tem que ser regado de oração, irmãos. O jejum não dá para fazer jejum em Facebook, não dá para fazer jejum vendo televisão, não dá para fazer jejum, irmãos, distraído. O jejum é algo que você está consagrando completamente a sua vida ao Senhor. Ah, então eu não vou trabalhar a segunda? Ah, se não pudesse, não ia. você tem que ir. Teu patrão não vai entender. Ó, hoje eu não vou porque eu estou jejuando. Ah, terça-feira você está mandando embora, já foi mandando embora. Está percebendo? Então o que acontece? Você está lá no seu trabalho, aproveita a hora de almoço, aproveita os intervalos do café, aproveita os intervalos, seja lá qual o que você faz, para quê? Para ler a palavra, para ir orar. Você tem uma hora de almoço? É a hora de almoço que você vai orar e vai jejuar. Ah, eu tenho lá os 15 minutos do café que dá na parte da manhã. Pega esses 15 minutos e vai orar. Vai meditar na palavra. Ou seja, aquilo que eu ia fazer para alimentar a minha carne, agora eu faço para alimentar o meu espírito. Está percebendo? Então, quando chega de novo lá para 7 horas, não sei a hora que você janta, 6 horas, 7 horas, 8 horas, o que você faz? Um pouquinho antes da janta, entrega o seu jejum num período bom, gostoso, de oração, de intercessão, apresentando tuas causas, teus motivos, ainda mais, fala, está aqui, Senhor, pumba. Entrega, bebe 2 copinhos de água, vai jantar. Pastor, mas eu não posso comer nada nem beber nada. Irmãos, jejum integral é sem comer e sem beber. Nós estamos falando de uma prática de jejum. É um dia sem comer, sem beber. Ninguém morre por causa disso. Ninguém morre. Ah, mas me dá dor de cabeça. Ah, mas me dá dor na cervical. Ah, mas me dá bico de papagaio. Ah, mas dá dor em tudo, irmãos. É normal. É normal. Sabe por que dá dor? Sabe por quê? O teu corpo está reclamando, falando assim, ó, tô sentindo falta daquela toxina. Tô sentindo falta da cafeína, tô sentindo falta da cocaína. Oh. Tô sentindo falta. Ele está reclamando. Mas eu vou te dizer uma coisa, irmãos, quando você começar a fazer esta prática semanal, sempre, teu cérebro já vai mandar notícia para todos os órgãos do seu corpo, dizendo assim, ó, segunda-feira é dia de passar fome, por isso, todo mundo se cuida no domingo, terça-feira a gente volta a falar. E vai virando uma coisa normal. De repente você vai perceber que dor de cabeça já não tem mais, as coisas já não aparecem mais. Agora, se você sabe que há coisas, irmãos, que está te fazendo mal, vai retirando. Se é aquilo que faz falta, que te faz ter dor de cabeça no jejum, tira então da tua vida, do teu corpo. Antes até. Então, assim, isso se chama o quê? Prática de jejum. Ah, pastor, mas eu não consigo ainda fazer um dia inteiro, não posso fazer um jejum parcial? Pode. O importante é que você jejue. Tá percebendo nada? Da meia-noite até a hora do almoço? Pronto, é parcial. É fraquinho. É fraquinho. Tá percebendo? É fraquinho. Vai até as 18, pelo menos. Vai um pouquinho mais. Entendeu? Ah, no primeiro dia até o meio-dia, tá bom, não. Olha, a semana que vem eu vou até as 3. Vou até as 18. Agora eu vou tentar um completo, igual o pastor falou. Vai, irmãos, é prática. Isso tem a ver com exercício. Amém? Isso é algo que nós estabelecemos. Amém ou amém? Agora, existe um jejum específico, aquele que Deus ordena, dá uma direção para algo claro, específico. Ele gera, ele pode falar com você individualmente, ele pode falar conosco como igreja, ele pode dar uma direção para uma nação. Ok? Isso já começa a ser algo que Deus fala, e quando Deus fala, Deus também provê. Veja bem, Jesus jejuou 40 dias, certo? Quem que levou ele para lá? O Espírito Santo. Jesus não tomou uma decisão. Epa, acho que hoje eu vou jejuar e... Ah, se calhar eu vou jejuar 40 dias. Eu vou para lá. Isso não se faz. Até mesmo um jejum de 3 dias, irmãos. Nós podemos tomar uma decisão de um dia fazer porque queremos. Podemos. Todos nós podemos fazer isso. Não mata ninguém. Ok? Mas, quando vem uma direção de Deus, pode ter certeza, há coisas que estão começando a se movimentar tremendamente no mundo espiritual. Obedeça. Faça. Tem coisa que está sendo liberada. Então, Deus pode mandar você jejuar 3 dias, 10 dias, 40 dias. Deus pode. Dependendo do tamanho da sua conquista, da sua guerra, dependendo daquilo que você precisa. Deus pode mandar você fazer um jejum específico. Esteja atento. Uma coisa é certa, quem tem a prática de jejum, que é aquele ao qual eu estabeleço, quando e de que forma vou jejuar, está mais suscetível a ouvir a voz do Espírito Santo para entrar em jejuns específicos. Você entendeu aqui? Quem não pratica, dificilmente Deus vai falar, ó, para tudo agora que você vai jejuar. Deus, você acha? Deus já sabe que você não consegue fazer nem uma vez por semana. Imagina eu falar para você fazer 3 dias, 10 dias, irmão. Está entendendo o que eu estou te falando? Então, começa. Depois de receber essa revelação, de que você não tem opção. Jejum não é opção para cristão. Nós temos que jejuar. Então, uma vez por semana, tira aí um dia da sua vida e comece a jejuar. Tem aí o projeto Atalaias, tem os motivos da sua vida. Se você não tem o que orar, irmão, vem perguntar para mim que eu te encho uma lista de 5 páginas, pelo menos. Amém ou não amém? Você está me entendendo? Agora, o que é que nós precisamos principalmente para sermos bem-sucedidos nisso? É sermos cheios do Espírito Santo. Porque fazer as coisas por fazer não vale a pena. Fazer porque o pastor está falando também não vale a pena. Fazer porque é, vamos lá, é como... Não. O Espírito Santo precisa revelar isso no nosso coração. E hoje o que eu quero orar por você é para que o Espírito Santo transforme essa mensagem numa revelação para você. Para você mudar a condição da tua casa, da tua família, da tua saúde. Para que você mude a condição da tua vizinhança, da tua cidade, dessa nação. Para que aquilo que você quer tanto conquistar, que você conquiste não na força do seu braço, mas conquiste na força do Senhor. E a força do Senhor vem através de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, sensíveis à voz do Senhor, atentos. Por quê? Porque eles mortificam a carne e fazem com que o Espírito Santo seja fortalecido. E o próprio Espírito é fortificado. Amém. Então eu quero orar por você nesse sentido. Fica de pé. Fica de pé. Põe a mão no seu coração. E você mesmo aqui pode começar a falar algo com o Senhor. Você mesmo pode começar a falar aquilo que foi gerado no seu interior. Se você quer ser uma pessoa que marca a diferença nessa nação, nesta geração, escuta o que eu estou te falando aqui, os teus filhos vão aprender a jejuar. Essas crianças aqui, ó, esse grito de guerra aqui de que são profetas, irmãos, não é só uma brincadeira de acampamento, não. Essa geração, irmãos, nós estamos apostando nelas. Nesses adolescentes, nesses jovens, nós temos apostado neles, irmãos. Essas crianças. Para que eles cresçam pelo menos 2 vezes melhor do que nós. Jejuando, orando, profetizando. Agora é assim. Você precisa ser um exemplo. Quando eles falarem, pai, eu quero jejuar. Você fala assim, eu vou jejuar contigo, filho. Quando eles começarem a falar que eles querem ter vida de oração, você fala assim, filho, nós vamos ter junto. Porque não adianta a gente ter uma geração de profetas que não tem profeta para ser seguido. Eliseu seguiu Elias. Josué seguiu Moisés. Todo profeta que Deus foi levantando, ele teve alguém que ele seguiu. Que seja você dentro da sua casa esse profeta que o filho precisa seguir. Ó, pastor, mas tem você. Irmãos, você está diariamente com seu filho. Eu só consigo estar com ele um bocadinho. Porque até no culto tiram eles daqui. Entenda algo. Eu vou fazer a minha parte. E o que eu puder fazer para transformar estas gerações em gerações de profetas, eu, a minha esposa, a liderança dessa igreja, vai fazer. Mas eu conto com você, pai, mãe, irmão mais velho, avô, avó. Você tem que ser o exemplo do jejum, da oração, da adoração. Eles têm que ver você, muitas vezes, saindo do teu lugar, vindo adorar o Senhor aqui na frente. E ele sentiu o desejo no coração de, junto com você, adorar ao Pai. Por isso, é assim, tudo isso, irmãos, tem que brotar do seu coração, tem que ser algo interno, tem que ser de dentro para fora. De dentro para fora. Eu posso falar por 1000 horas aqui e nada acontecer. Se você receber uma revelação hoje do Espírito Santo, tudo muda, tudo é transformado. Não só a sua vida, mas tudo que está à sua volta também é transformado. Vai falando com o Senhor. Que tipo de homem você quer ser? Que tipo de mulher você quer ser? Você quer ser apenas um religioso? Você quer ser apenas um religioso que chama a atenção dos homens, que diz aos homens, olha o que eu fiz, olha o que eu faço, olha o que eu deixo de fazer? Ou você quer ser aquele que no secreto diz ao Pai, olha, Senhor, olha aqui, eu estou jejuando, eu estou orando, porque eu reconheço que toda a minha fonte, todas as minhas forças vêm de Ti, vêm do Senhor. Que tipo de pessoa você quer ser? Vai falando com o Senhor. Vai falando com o Senhor. Vai falando com o Senhor e vai fazendo já, sim, uma aliança com Ele. Eu sei que até aqui você teve dificuldades. Talvez a ignorância não permitiu você jejuar como deveria de ser. Talvez a fraqueza. Talvez você mesmo não achou necessário, ou você achou que não conseguia. Deixa eu te dizer algo, você não vai na sua força, você vai na força e na unção do Espírito Santo para esta prática. Espírito Santo, eu te peço, transforma toda esta mensagem numa revelação para os meus irmãos. Senhor, não importa, Senhor, o quanto que eles já te conhecem. Cornélio conhecia pouco de ti, Senhor, mas praticava a oração e o jejum. E teve a visitação dos teus anjos. Teve, Senhor, ali o batismo com o Espírito Santo, a pregação poderosa de Pedro. Não importa o quanto, Senhor, os meus irmãos te conhecem. O que importa, Senhor, é que hoje eles estão recebendo uma arma poderosa aqui. Eles estão recebendo uma arma poderosa de transformação. Oh, ralabacherebecandaralabas. Senhor, em nome de Jesus, começa agora, Senhor, a transformar toda esta pregação numa revelação, oh Deus, poderosa no interior de cada homem e de cada mulher que adentrou aqui. Vem, Senhor, pelo teu Espírito, revela-te, Senhor, revela esta arma poderosa de conquista e de transformação. E com esta revelação nós te pedimos, Senhor, poder de Deus. Poder do Espírito Santo para ser o praticante assíduo do jejum. Para ser homens e mulheres, Senhor, que levam uma vida satisfatória de oração e de adoração. Senhor, que cada homem, cada mulher aqui, cheios do Teu Espírito Santo, seja um exemplo para a próxima geração, Senhor. De como verdadeiramente o cristianismo funciona. De como os princípios trazem vida e poder. Senhor, começa a encher os meus irmãos com o Teu Espírito Santo. Que, Senhor, já neste mês de agosto, Senhor, eles comecem a praticar o jejum, a oração, a adoração individual e corporativa, coletiva. Senhor, que seja algo natural no nosso meio. Que seja algo, Senhor. Deus, que seja algo, Senhor, tão simplesmente normal e natural. Que quando nós ouvirmos falar de um crente que não pratica, aí sim entenderemos que este não é normal. Senhor, ajuda-nos mesmo, Pai. Ajuda-nos mesmo a alcançar este nível. Cada homem, Senhor, sacerdote de um lar, pai de família. Oh, Senhor, cada homem aqui, Senhor, que é líder na sua casa. Que ele seja um referencial para sua esposa e para os seus filhos. Cada esposa, Senhor, como auxiliadora idônea, ajude o seu marido nesta submissão. Senhor, sejam mulheres que jejuam e que oram. E eles como família, Senhor. Oh, Deus, possam unir os seus esforços, orando e jejuando, servindo ao Senhor. Oh, Deus, conquistando neste tempo de crise, nesta geração confusa e perturbada. Senhor, que eles se levantem como um referencial de família, que eles se levantem como um referencial de conquista, que eles se levantem como um referencial de transformação de condição humana. Oh, Deus, que eles se levantem para trazer, ó Deus, uma mensagem de esperança e salvação àqueles que não te conhecem. Senhor, nós declaramos e decretamos hoje aqui famílias cheias do Teu Espírito Santo, famílias cheias do Teu Espírito Santo, famílias inteiramente convertidas e cheias do Teu Espírito Santo, famílias inteiramente convertidas e cheias do Teu poder. Venha sobre você o poder de Deus. Venha sobre você o poder de Deus. Ouça, para entrar num tempo de jejum, de oração, num tempo de entrega, de prostração, num tempo onde verdadeiramente o Senhor é Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Em nome de Jesus.